Eclésia, Igreja Católica.
Bom dia e bem-vindo à companhia do programa da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje vamos falar de juventude com jovens e também com quem os acompanha. É já amanhã no Vaticano que tem início uma reunião pré-sinodal convocada pelo Papa Francisco. São 315 participantes de todo o mundo e muitos mais a partilharem ideias e opiniões pela internet, que o podem fazer até ao dia 24. Antes, vamos ouvir o hino da Jornada Mundial da Juventude do Brasil em 2013, o primeiro encontro mundial do Papa Francisco com os jovens. Fique desse lado.
Sustenta, nos mantém fiéis a Ti, Senhor.
está sintonizado no programa da Igreja Católica e vamos falar esta manhã com Joana Seródio, com Rui Teixeira e também com Tomás Virtuoso. São três jovens portugueses que a partir de amanhã participam numa reunião no Vaticano. Joana Seródio vai representar a Conferência Episcopal Portuguesa, foi indicada pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Tem 30 anos, um mestrado em Bioquímica e pertence à Diocese de Coimbra.
O grande desafio é mesmo esse, é ser a voz de tantos jovens que têm muitas inquietações, muitos sonhos e muitas formas de estar em igreja. E eu, a Joana, vou ser a voz de todos. Não vou estar a falar em nome próprio, nem daquilo que eu vivo, mas de levar um bocadinho do que é Portugal e do que é a nossa juventude na igreja para esta reunião.
Já Rui Teixeira, outro representante português na reunião pré-sinodal, que tem início amanhã, foi nomeado pela Conferência Internacional Católica de Escotismo. É médico de formação e docente universitário. Tem também 30 anos e fez o seu percurso escotista na Diocese de Setúbal.
De alguma forma vou representar o escotismo todo, não só o católico. Porquê? Porque o Papa pede para ouvir todos, não é? E, portanto, cumpre-me também falar um pouco do que é a realidade no escotismo e das dificuldades que nós temos tido a nível das associações viverem a promessa com esta dinâmica religiosa, que tem desde o início, que tem desde o fundador, não obrigatoriamente católica, e sei por experiência própria que há cada vez mais associações a afastar-se não só da vivência religiosa católica, mas de qualquer vivência religiosa, ficando depois um bocadinho em águas de bacalhau quanto à vivência espiritual que tentam animar. Portanto, também me compete falar um pouco acerca disto e dizer os jovens andam à procura, os jovens querem trabalhar a sua dinâmica espiritual, às vezes não sabem como, e portanto tentar transmitir um pouco o que é que o movimento em si, mundial, não apenas católico, vive.
O terceiro participante português na reunião pré-sinodal é Tomás Virtuoso. Foi escolhido pelo Secretariado Internacional das Equipas Jovens de Nossa Senhora. Com 24 anos, está neste momento a escrever a tese de mestrado em Economia Política Europeia.
Vou representar um conjunto de milhares de jovens do mundo inteiro, e, portanto, também tentar dar ao máximo uma visão que seja de acordo com aquilo que eles pensam sobre este assunto, mas, evidentemente, que serei eu a dizer, portanto, terá sempre o meu olhar aí, não é? Mas é um grande peso da responsabilidade, porque perceber que é um grande privilégio que a Igreja pare para ouvir os jovens e que o Papa tenha no centro das suas preocupações o poder ouvir os jovens e o poder perceber o que é que os preocupa, o que é que os inquieta e querer dar respostas concretas a isso. E por isso aqui um grande peso da responsabilidade, mas ao mesmo tempo também uma grande oportunidade, um grande privilégio de poder participar numa igreja viva, de poder ver in loco a diversidade da igreja e católicos do mundo inteiro e perceber como cada um, com a sua forma diferente de viver a fé, com a sua forma diferente de viver a vida, também traz riqueza a esta pluralidade que é a Igreja. Não é?
São representantes de conferências episcopais, de movimentos e organizações que vão apresentar ideias, contributos e ferramentas para o acompanhamento dos jovens e torná-los protagonistas da sua vida.
Eu espero diversidade, formas diferentes de olhar para os assuntos. Agora, há uma coisa que eu tenho ideia que vou encontrar e quero, tanto quanto possível, contribuir para isso, que é esta ideia de que, por muito que sejamos diferentes, por muito que venhamos de países diferentes, por muito que tenhamos culturas diferentes, há qualquer coisa que nos une para além de tudo isso. E isso é Jesus e isso é a proposta que os evangelhos fazem a cada um dos homens e mulheres do mundo inteiro, independentemente das suas culturas, não é? E, portanto, eu acho que se eu estou à espera de encontrar a diversidade e o pluralismo, também estou à espera de encontrar uma grande unidade à volta do Papa, à volta daquilo que é a proposta que a Igreja faz ao mundo, e também de uma vontade de construir cada vez mais uma Igreja que chegue a mais gente, que não abdique daquilo em que acredita, mas que consiga levar aquilo em que acredita a cada vez mais gente.
Eu acho que vai ser um contributo muito bom, e fazendo parte da equipa do departamento, acho que vai ser uma ferramenta muito útil para nós de escutar o que os outros fazem nos outros países, com diferentes culturas, e tentar perceber como é que essa diversidade também pode ser incluída em Portugal e com os nossos jovens, nas atividades que nós propomos e nas dinâmicas que já existem. E acredito muito que é esta diversidade de culturas e de formas de estar que também faz a Igreja cada vez mais universal e mais e a maior comunhão. E essa é a grande expectativa para o encontro, é poder absorver tudo o que os outros vão dizer e depois, na medida da nossa realidade, poder transpor aquilo que é bom, que é positivo e que também nos fará poder estar em maior comunhão uns com os outros.
Espero muito trabalho, porque o programa é bastante intenso, não temos muito tempo livre e temos vários, portanto, o programa coloca vários trabalhos em subgrupos linguísticos, como dizia também, e a recepção de comentários que vêm de fora, de pessoas que não estão lá fisicamente. Portanto, acho que vai ser bastante trabalho e bastante reflexão. Depois, acho que vai haver muita diversidade. Pela minha experiência nestas coisas, há sempre muita diversidade. Portanto, uma das coisas que eu gostaria é, mais do que falar, é ouvir qual é o feedback dos movimentos ou das conferências episcopais ou dos jovens das dioceses, por exemplo, em África. Em África ou na América Latina, por exemplo, o que é que eles vão dizer, como é que vivem, quais é que são as suas dificuldades. Ou seja, eu vou para falar, mas também vou sobretudo para ouvir.
Tomás Virtuoso, Joana Seródio e Rui Teixeira são então os representantes portugueses nesta reunião, que amanhã tem início no Vaticano, uma reunião pré-sinodal com jovens de todo o mundo. Continuo desse lado, está na companhia do programa Eclésia. Escuta agora o hino que acompanhou os jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude em Cracóvia.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Więc odrzuć lęk.
Acabou de ouvir o hino da Jornada Mundial da Juventude de 2016, foi em Cracóvia, na Polónia. Continuo sintonizado no programa da Igreja Católica, que hoje está em ritmo pré-sinodal. Três jovens portugueses vão estar, a partir de amanhã, no Vaticano até ao próximo dia 25. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional é o tema do Sínodo dos Bispos, que se vai realizar entre 3 e 28 de outubro. Mas a reunião, que tem início já esta segunda-feira, tem também um tema agregador para os jovens que estão em Roma e todos aqueles que podem participar pela internet. We Talk Together, em português, Falamos Juntos. Os representantes portugueses, Joana Seródio e Rui Teixeira, comentam este tema escolhido.
Este tema do Sínodo fala muito da Igreja e da Igreja como um todo e de como é preciso, de certa forma, este acompanhamento que falávamos, de acontecer desde a juventude, desde que estamos a descobrir esta fé e, ao mesmo tempo, o discernimento vocacional, que será o compromisso com a Igreja, de fazermos parte, de sermos verdadeiramente comprometidos e entusiasmados com a Igreja. E acho que isto é de uma importância fulcral, porque se não formos jovens comprometidos, adultos, crianças, com a noção de que esta Igreja só acontece se todos juntos fizermos alguma coisa por ela, acho que só assim é que nós conseguimos levar a Igreja muito mais para a frente e podermos fazer as mudanças que têm que ser feitas ou manter aquilo que está. Mas fala-me da Igreja toda, não de áreas separadas, como se os jovens fossem uma parte à margem de tudo o resto, mas de um todo que cresce em conjunto e que vai sendo acompanhado desde pequenos até à idade adulta.
Penso que é muito sábio e que é quase, embora tenha meditado um bocado acerca do assunto, eu acho que é como se fosse um tema, são três palavras, três expressões, mas é um tema só. Porque quando nós estamos a conversar da caminhada dos jovens, a caminhada dos jovens pressupõe sempre uma procura de realização e de plenitude, de felicidade, e isso orienta-se certamente por escolhas, não é? E nós então no Escotismo, sobretudo na quarta secção, falamos imenso das escolhas. E isso orienta-se por escolhas, e as escolhas são de várias índole, não é? Tem a ver com o estado de vida, vou casar, não vou casar, tem a ver com a missão, vou ser leigo ou vou ser sacerdote ordenado, por exemplo, tem a ver com a profissão, tem a ver com muitas, muitas escolhas. E portanto é assim que eu vejo, ou seja, o jovem enquanto aquele que caminha, que tem que ser acompanhado. O jovem está num mundo particular, um mundo que é cada vez mais secularizado e, portanto, se calhar algumas questões que antes se punham, ou que antes não se punham, agora põem-se mais. Como é que podemos ajudar o jovem nessa escolha?
O Papa Francisco escreveu uma carta aos jovens, onde apresentou a próxima Assembleia Sinodal e explicou que quer que os jovens estejam no centro da atenção, porque os traz no coração. É com frequência que o Papa Francisco desafia a juventude a ser protagonista da sua vida, na Igreja e na sociedade. Um lugar que deve ser assumido, concordam Joana Seródio e Rui Teixeira, e ainda Tomás Virtuoso, três jovens que representam Portugal nesta reunião pré-sinodal.
A juventude tem uma coisa muito, muito gira, que é a criatividade e o entusiasmo e aquela vontade muito energética de fazer e de querer mudar o mundo. E às vezes achamos que é uma utopia queremos mudar o mundo, mas eu sinto que o jovem, quando tem esse desejo e tem esse anseio, traz dentro uma força que é maior que ele e que realmente pode fazer isso e que deve fazer por isso. E eu acho que o Papa, ao dizer que quer que nós sejamos os protagonistas, é dizer que ele confia em nós e que realmente ele acredita que toda a nossa energia, todo o nosso entusiasmo, toda a nossa criatividade são essenciais para as mudanças que são necessárias fazer e para continuar os trabalhos que vêm sendo feitos.
Não só a abertura, como a estrita necessidade de que os jovens e, em geral, e esta questão toca-me particularmente, os leigos sejam protagonistas. Recordo que o Papa, logo no início do seu pontificado, pedia-nos e continua-nos a pedir que sejamos discípulos missionários, e eu acho que aqui pede que cada jovem seja esse discípulo missionário. Portanto, acho que há abertura, e isso leva a outra coisa que tem a ver com o que é que nós fazemos para que os jovens realmente se mexam e se queiram, primeiramente, porque toda a gente sabe que motivar um jovem é uma coisa um bocado difícil. Portanto, se queiram tornar protagonistas e, portanto, se formem para se tornar protagonistas com voz na sociedade e com voz na igreja. E acho que há uma proximidade grande entre o que é a nossa participação na sociedade e o que é a participação na igreja.
Aquilo que eu tenho vivido e que tenho visto nos diversos grupos de qual faço parte e que já fiz parte é de que é uma igreja muito ativa, são jovens muito entusiasmados, cheios de vontade de participar, de terem um papel ativo na igreja, de se comprometerem e de quererem fazer parte, uma parte muito concreta, e é isto que eu vou levar.
É com a autenticidade que nós conseguimos chegar às pessoas, e é sobretudo com o testemunho que os outros jovens podem dar de como a vida deles faz mais sentido, de como a vida deles é mais alegre, tem mais consistência, tem mais vontade de fazer as coisas e de ir à luta no mundo por causa da fé que têm. E portanto eu diria que não há melhor forma da igreja chegar a mais jovens senão com os jovens que já lá estão serem cada vez mais honestos, serem cada vez mais coerentes, serem cada vez mais audazes na forma como chegam aos outros. As equipas no fundo são isto, são essa proposta que nós fazemos aos jovens, cada vez mais comprometidos, mulheres e homens do futuro que tenham vontade de levar a fé para o seu dia-a-dia, sempre no respeito pelas convicções dos outros, não querendo impor nada a ninguém, mas sempre propor, sempre com uma vontade pela alegria da nossa vida, pela coerência e pela autenticidade da nossa vida, que as pessoas tenham vontade de saber o que isto é e porque é que estas pessoas são assim, porque é que estas pessoas vivem tão felizes.
A Assembleia Sinodal só acontece em outubro. Depois, o Papa Francisco vai escrever um documento para toda a Igreja, uma espécie de conclusões com orientações práticas para que os jovens não sejam só o futuro, mas também o presente. A mudança é esperada e desejada, como explicam Joana Seródio e Tomás Virtuoso.
Também sinto que é este o sentido do sínodo e desta, de uma forma mais concreta também desta reunião pré-sinodal, é dar-nos a possibilidade também de mudarmos algumas coisas. Os jovens exigem alguma coisa da Igreja e também manifestam isso, como uma maior abertura, uma maior possibilidade de participação e de proatividade dentro da Igreja, formação também para eles. E penso que aquilo que nós vamos retirar daqui é também algumas ferramentas para depois concretizar estas coisas estas mudanças na pastoral juvenil em Portugal de uma forma concreta. O sínodo vai ajudar a que o papel dos jovens, se calhar, seja mais vincado a nível mundial, mas depois também temos de fazer a nossa parte a nível do nosso país. E aqui acho que aquilo que vamos receber desta reunião vai ter que gerar alguma mudança.
O que nós esperamos deste sínodo é sempre que a Igreja possa sair daqui renovada, com uma vontade de trabalhar mais, de ir mais longe, de chegar a mais gente, cada vez mais ciente daquilo em que acredita e cada vez com mais vontade de propor aquilo em que acredita, com uma, também adaptada aos novos tempos, ou seja, uma mensagem que não muda, a mensagem é sempre igual, há 2000 anos que andamos a pregar a dizer as mesmas coisas, mas de uma forma renovada, adaptada aos tempos de hoje, e portanto também eu espero, eu pessoalmente que lá irá estar, eu espero isso, espero que possamos sair de lá com novas formas de chegar às pessoas, e também saber, sobretudo tendo isto, que é perceber, olhar para o mundo de hoje com um grande carinho e com grande vontade de perceber como é que o mundo hoje se transforma e não ter esta visão de nós e um mundo separados e ficamos aqui fechados num purismo completamente estéril, em que no fundo somos muito puros e estamos no meio do mundo e o mundo que se perca é que nós estamos aqui e ficamos aqui sozinhos.
Tomás Virtuoso, jovem de 24 anos que vai representar o Secretariado Internacional das Equipas Jovens de Nossa Senhora, recorda que já em 1985 o Papa São João Paulo II teve a atitude transformadora da Igreja durante uma semana para se dedicar aos jovens em Jornadas Mundiais da Juventude. Os jovens continuam no coração da Igreja e o Papa Francisco quer que sejam atores principais.
Aproveitando a sua, a sua capacidade também de ver as coisas com um olhar novo e com um olhar diferente para as coisas, porque chegam pela primeira vez e têm aquele espanto inicial que também muitas vezes é muito inventivo e muito transformador, e portanto aproveitando bom contributo que os jovens podem dar, mas ao mesmo tempo também pedindo aos jovens e responsabilizando-os que têm que ter uma corresponsabilidade ativa na Igreja, e que, sobretudo por uma razão, que é, os jovens têm uma capacidade, hoje em dia, dominam todo um conjunto de linguagens e todo um conjunto de tecnologias que são o futuro da forma de comunicar, e portanto também perceber os jovens como novos protagonistas, porque dominam as novas linguagens e as novas formas de estar no mundo, eu acho que não só é muito inteligente, como é muito sábio da parte do Papa.
Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia. E lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria, illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Ah. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede. Sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo figlio, e l'umanità è rinnovata, è in lui salvata. È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Emanuele, 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 Emanuele.
La morte uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo. Un vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, comunità. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Vittori del passato, di secoli di storia, di vite date per amore, di santi che han creduto, di uomini che ad alta quota insegnano a volare, di chi la storia sa cambiare come Gesù. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Emanuele, 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 Emanuele.
È giunta un'era di primavera, è tempo di cambiare, è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, per dare svolte e parole nuove e convertire il cuore, per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce,
Emanuele, Emanuele, Emanuele.
Sotto la stessa croce, cantando ad una voce,
Emanuele,
Dio con noi,
Emanuele, Cristo fra noi.
A música Emanuel, o hino da Jornada Mundial da Juventude, que se realizou em Roma no ano 2000. É a música que acompanha nesta manhã o programa Eclésia. Esta mesma música pode ser considerada um clássico da juventude. Está na companhia do programa Eclésia, que a cada domingo lhe traz o comentário às leituras das Eucaristias deste fim de semana. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala, hoje destacando o Evangelho do quinto domingo da Quaresma.
Queremos ver Jesus. Assim pedem os gregos no Evangelho deste quinto domingo da Quaresma. Na resposta, Jesus anuncia a sua próxima glorificação, isto é, a sua morte. Estranha associação esta, da morte com a glória. Mas Jesus explica: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Sabemos que, na realidade, o grão enterrado na terra sofre uma profunda transformação. O seu invólucro exterior deve rebentar e acabar por desaparecer para que o germe, até então escondido, possa crescer e produzir novos grãos. Na morte de Jesus acontece a explosão da ressurreição. Os discípulos conhecem Jesus glorificado, a presença imediata de Deus. A verdadeira glória, a verdadeira densidade do ser de Jesus está na sua humanidade, como lugar da encarnação do Filho Eterno do Pai. Porque estamos ainda no tempo da germinação secreta, não vemos ainda esta glória do Senhor. Mas acolhendo o testemunho dos apóstolos que comeram e beberam com ele depois da sua ressurreição de entre os mortos, podemos deixar-nos atrair por Jesus, acolher e ver já pela fé o seu mistério de glória, e testemunhar assim no coração do mundo que ele, o Filho do Homem, é verdadeiramente o Filho de Deus vencedor da morte. Ver Jesus e o seu projeto de salvação acontece através da comunidade dos discípulos. Aí se encontra o caminho de amor e doação que conduz à vida nova do homem novo, à salvação. Isto recorda-nos a nossa responsabilidade de testemunhas de Jesus e da sua salvação no meio das situações do nosso tempo. Será que aqueles irmãos que se cruzam connosco nos caminhos da vida descobrem no nosso testemunho o rosto de Jesus? Será que todos aqueles que vêm ao encontro de Jesus à procura da vida plena encontram na forma como nos doamos, como servimos e como amamos a proposta libertadora que, através de nós, Jesus quer passar a todas as pessoas? Quem quiser servir Jesus tem que o seguir, para assim poder estar atento e empenhado no serviço ao próximo. Ver Jesus é perceber que ele é a máxima realização da nova aliança de que fala Jeremias na primeira leitura. Uma aliança gravada no íntimo da alma e do coração. uma aliança que implica que Deus mude o coração do povo, pois só com o coração transformado o homem será capaz de pensar, de decidir e de agir de acordo com as propostas de Deus. Que assim seja nesta quinta semana da Quaresma, que nos aproxima do mistério da Páscoa, da celebração festiva e cotidiana do amor de Deus derramado em nossos corações e anunciado com uma constante atitude de fraternidade. Levados pela palavra, intensifiquemos as atitudes de ver, servir e seguir Jesus.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Se só agora sintoniza o programa da Igreja Católica, saiba que estas emissões estão disponíveis no portal de informação agencia.eclesia.pt. É lá neste endereço que vai também poder encontrar notícias sobre Portugal, sobre o Vaticano e o mundo. E esta semana, com atenções redobradas para os jovens que estão no Vaticano em reunião pré-sinodal. De segunda a sexta-feira estamos em permanência na RTP2 pelas 15 horas e à noite voltamos a estar na sua companhia aqui na Antena 1 pelas 22 horas e 45 minutos. Hoje ainda pelas 13h55 podem ainda encontrar-nos na RTP2 o programa 70x7 fala hoje sobre o projeto de agricultura biológica da comunidade Vida e Paz. São legumes com vida. Não perca mais tarde, pelas 13h55 na RTP2. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo deste programa num trabalho do jornalista Carlos Borges. Toda a equipa que leva até si as emissões da Igreja Católica deseja-lhe um ótimo domingo, uma boa semana e, já sabe, uma vida sempre feliz. Até amanhã.